Muito obrigado, pastor Silvani, pela apresentação carinhosa. Muito bom estar aqui de novo na Igreja Batista do Bacaxeri. Eu creio que tem 4 anos que eu não venho aqui. Eu cada dia estou num lugar diferente. Na verdade, cada culto é num lugar diferente. Hoje pela manhã eu estava pregando na primeira Igreja Batista de Foz. Então esse final de semana eu estou aqui no Paraná. No próximo final de semana eu já estou em outro estado. Mas fiquei feliz em ver vocês cantando essa música. Eu não tenho nada a ver com essa música, não a compus, mas ela expressa uma verdade. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma vocação. Deus criou você com um propósito. Deus criou você e quando criou você, ele já tinha um projeto para você. E só você pode realizar esse projeto. Só você. Pastor Silvado não pode. Eu não posso, pastor Silvani não pode, pastor Marcos não pode, ninguém pode. Só você pode realizar isso. E que chamado é esse? Bem, tem um chamado geral. Eu preciso te dizer isso. Todo mundo foi criado para louvor da glória de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre vocação é isso. Todo ser humano foi criado para louvor da glória de Deus. Então, quando eu estou fazendo algo, eu devo me lembrar disso, que eu devo glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo, porque esta é a minha vocação. Há um segundo chamado. Por causa da queda, nós tivemos e temos muitos problemas, mas nós fomos salvos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo então nos fez um outro chamado. Qual foi o chamado que ele nos fez? Vinde após mim. Vinde após mim. Então, o seu segundo chamado, que também é geral, é para todo mundo, é estar um passo atrás de Jesus. Sim, o seu chamado é seguir a Jesus, é estar um passo dele, não é para seguir à distância. Não é para atropelar e ir à frente, também não é para pensar que pode ir ao lado. É estar um passo atrás, ir onde Jesus está indo, esse é o seu chamado. Mas além disso, tem o seu chamado específico, aquilo que você precisa fazer, aquilo que só você pode fazer. Mas esse chamado tem uma outra questão que precisa ficar muito claro. Ele não para no seu círculo de relacionamentos. O chamado precisa se estender para todo mundo, para que pessoas do mundo inteiro louvem a Deus. Para que pessoas do mundo inteiro cumpram o chamado delas, o chamado de glorificar a Deus, o chamado de louvar a Deus, de se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Elas não podem realizar o chamado delas, se nós não cumprirmos o nosso chamado e levarmos a eles, a essas pessoas, a mensagem do Evangelho. Mas hoje, há pelo menos 4 bilhões de pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. Nunca ouviram João 3,16. Nunca ouviram que Deus ama a elas. E que ama tanto que mandou o seu único filho para resolver o problema delas. A gente fica falando em bilhão, né? E 4 bilhões é troco, né, no mundo de hoje. Tanta corrupção, tanta coisa, a gente fica olhando assim, 4 bilhões é... Você sabe o que são 4 bilhões de pessoas? Imagine se fosse possível a gente projetar no telão o nome dos 4 bilhões de pessoas. Um segundo por pessoa. Sabe quanto tempo nós ficaríamos aqui orando por essas pessoas? A gente, toda vez que aparecesse o nome lá da pessoa, a gente só orasse assim, ó, salva, salva, é que dá para falar em um segundo, é isso, salva. Nós temos que ficar 4 bilhões de segundos, mas quanto que é isso, uma coisa mais clara? Mais de 126 anos. Ou seja, ninguém aqui. Ninguém terminaria esta vigília de oração. Tem uma outro número que eu preciso passar para você, é que tem 3.500 povos considerados não alcançados. Um povo não alcançado é um povo que não tem no seu meio um número de cristãos mínimo para tentar evangelizá-lo. Há alguns que não têm nada, 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 nada. Há alguns que só têm pessoas tentando evangelizar, mas tem 400 que as pessoas não estão nem tentando evangelizar. Nem próximo disso. E por que é importante falar de povos não alcançados? Primeiramente, porque é uma ordem de Jesus. No final do Evangelho, Mateus narra que Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulo não é só no Bacacheri, não é só em Curitiba, não é só no Paraná, não é só no Brasil, não é só na Argentina. É em todas as nações. Mas tem uma outra razão. Sabe quando é que eu vou cumprir minha vocação de forma perfeita? Vai ser o dia que eu estiver ajoelhado na frente do Cordeiro, como narrado em Apocalipse, com pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. João, para não deixar dúvida, ele usa 4 tipos de classificações: povos, tribos, raças e nações. Porque a gente do mundo inteiro, de cada etnia, de cada lugar, que vai estar ali cumprindo o propósito de Deus para a humanidade, adorá-lo, glorificar o seu nome. Esse é meu destino. Esse é o seu destino. Esse é o destino da humanidade. Mas ainda faltam 3.500 povos terem representantes naquela oportunidade. Por que, depois de quase 2.000 anos, tendo tudo para cumprir a nossa missão, nós ainda não cumprimos? Eu creio que é porque nós nos esquecemos de quem nós éramos, quem somos e quem devemos ser. Por isso, convido você a acessar a sua Bíblia, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. Sim, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, o que você preferir. Mas enquanto você está abrindo sua Bíblia, deixa eu te dar uma informação. Você pode imaginar que existem 80 milhões de cristãos que não têm uma Bíblia? 80 milhões de cristãos que não têm uma Bíblia, que têm igrejas que não têm nenhuma Bíblia. Aí você fala: pastor, como é que é possível? É, tem lugar que não tem. Tem lugar que as pessoas não sabem ler. E as pessoas, então, elas decoram textos bíblicos. Há um caso na África em que as pessoas andam, às vezes, 3 dias para ir para um lugar. Lá elas são ensinadas a decorar textos bíblicos. E elas voltam para suas aldeias e elas ensinam as pessoas a decorar aqueles textos. E há uma história de uma mulher que caminhava 3 dias para chegar nesse lugar. E ela aprendeu o texto. E ela decorou. Mas depois de 3 dias ela apareceu de novo. Porque enquanto ela voltava para casa, ela ia lembrando e ela esqueceu de um versículo. Então, quando ela estava na metade do caminho, ela voltou. Porque ela não podia deixar para o próximo treinamento aquele versículo sem ser conhecido. Só no seu celular você deve ter uns 4 tipos de Bíblia. Mas tem 80 milhões de pessoas que não têm. Agradeça por isso. Eu preciso te dar essa má notícia. Você não tem direito a isso não, isso é graça de Deus. A boa notícia é que isso é graça de Deus. Vamos ler. Primeira carta de Pedro, vamos ler só 2 versículos, senão já me disseram que dá choque se eu passar de 40 minutos, eu vou me eletrocutar aqui. Então vamos ler só 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 10, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele continua falando sobre o que nós ganhamos de Deus. E aí no versículo 10 ele diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Esse texto se inicia com um louvor a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um louvor. É um louvor. Isso é louvor. É bendizer a Deus. Elogiar a Deus. Declarar a maravilhosa majestade de Deus. Isso é louvor. Nós teríamos inúmeras razões, passaremos toda a eternidade e provavelmente nem repetiremos todas as razões pelas quais Deus deve ser louvado. Mas o apóstolo Pedro dá uma razão. E a razão que ele dá é que nós fomos regenerados. Ele nos regenerou. Ele louva a Deus porque nós fomos regenerados. Regenerado é aquele que nasceu de novo. Foi gerado de novo. Eu ganhei uma nova vida. Eu recebi uma nova vida em Jesus Cristo. Eu tinha 3 anos, mas eu não tenho a menor dúvida que eu ia ser uma coisa horrível na vida. Estava arriscado a torcer até pelo Flamengo. Ou Corinthians. Ia ser terrível o negócio. Eu não tenho dúvida. Mas Deus me alcançou quando eu tinha 3 anos. Ele mudou a minha vida. Eu estava destinado para a morte. Eu estava destinado para as más ações. Para as obras da carne. Mas eu fui alcançado com 3 anos. E você foi alcançado com alguma idade. E você sabe o que eu estou falando. Você foi regenerado. Você ganhou uma nova vida. Mas você precisa se lembrar que essa nova vida não é sua de fato. Quem melhor entendeu isso foi o apóstolo Paulo quando disse: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso deixar Cristo viver na minha vida. Quando eu deixo Cristo viver na minha vida, eu cumpro a minha vocação. Quando eu entendo a regeneração, eu consigo cumprir a minha vocação. Esse texto nos fala, nos dá pelo menos 3 motivos para usarmos a nova vida, cumprindo a nossa vocação. Esses 3 motivos têm a ver com aquilo que eu falei. Com lembrarmos de quem nós éramos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Quem nós éramos? Pecadores destinados a sofrer eternamente. Hoje não se fala mais nisso, quase, né? Quase não se fala em pecado, sofrimento eterno. Mas, gente, é verdade. A gente pode não falar, mas continua sendo verdade. Inferno existe. Pecado existe. Perdição eterna existe. Você pode não achar justo, você pode não concordar com isso. Isso não é nem problema seu, na verdade. É problema de quem vai para lá. E é problema seu, sim, porque a responsabilidade é sua de anunciar. A responsabilidade é minha de anunciar. Eu estava destinado a isso. Mas Deus olhou para a minha vida, olhou para a vida da humanidade e disse: não é assim que eu quis que acontecesse. Por isso o texto diz: por causa da sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Foi por causa da misericórdia de Deus. Ele olhou para a minha vida e teve misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria mais cardia. Misericórdia é quando eu vejo a miséria da vida de alguém, ou miséria na vida de alguém, e aquilo dói tanto no meu coração que eu faço qualquer coisa para acabar com aquela miséria. Não é para aplacar a dor que eu tenho no coração, é para acabar com a miséria. Não é para esquecer, é para acabar com a miséria. Isso é misericórdia. Deus teve misericórdia, olhou para mim, olhou para a humanidade e disse: não foi para isso que eu criei a humanidade, eu criei para o louvor da minha glória. E a minha miséria doou no coração de Deus, e ele mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo começou a experimentar a miséria da humanidade quando se tornou um feto. Porque ele era um ser livre. E de repente ele ficou limitado, dentro da barriga da mãe. Ele era influenciado pelas emoções, pelas ações da sua mãe. Ele ficou limitado, ele experimentou a miséria da limitação. A gente está acostumado com isso e nem pensa mais nisso. Mas para um ser livre, com certeza isso é miséria. Depois ele nasceu com dor. É, porque não é só a mãe que sente dor, a criança também sente. Graças a Deus a gente não lembra. Ele nunca tinha tido dor. Ele teve fome, frio, sede, sono, necessidades múltiplas. Teve que ser cuidado. Ele viveu e viu e experimentou miséria inúmeras vezes. Viu miséria social, miséria política, miséria religiosa, tudo. Ele chorou por causa da miséria. Ele chorou por causa da miséria da humanidade. No túmulo de Lázaro. Ele chorou por causa da miséria religiosa diante de Jerusalém. Ele tinha misericórdia. Mas nenhum sinal é maior de misericórdia do que a crucificação. Jesus foi levado para o Gólgota, colocaram uma cruz no chão, deitaram em cima da cruz, esticaram nos seus braços, espalmaram das suas mãos, colocaram um prego grande, cravou-se ali, cortou a pele, perfurou a carne, rompeu os seus tendões, deslocou os seus ossos, cravou-se na madeira aquele prego. Fizeram a mesma coisa com o outro braço, espalmaram, repetiram. Fizeram as mesmas coisas nos seus dois pés. E ele ficou imobilizado. Então pegaram, levantaram aquela cruz, colocaram dentro de um buraco. Calçaram com pedras. E ele ficou pendurado por 4 feridas. O projeto da crucificação não era matar alguém. Era fazê-la sofrer tanto que ela quisesse morrer e não conseguisse. A ideia da crucificação é fazer o sujeito querer morrer e não conseguir. A pessoa morre por causa do peso do corpo dela e ela tenta evitar o peso. Você imagina, você tem um corte na palma da mão, já dói. Um corte na planta dos pés, já dói. Imagina você ter o seu peso inteiro. Seu organismo entra num estado de trabalho altíssimo, da cãibra, da dor de tudo quanto é tipo. Não vou gastar tempo falando disso, vocês já devem imaginar. Mas as pessoas levavam 3 dias para morrer, às vezes mais. Jesus morreu em 6 horas. Por quê? Porque era um fracote. É isso? Você já viu o marceneiro fracote? Hoje que tem tudo elétrico, já viu algum? Não tem. Imagina naquela época que nem aço rápido tinha. Era tudo no braço com ferro. Não tinha aglomerado, nada disso. Jesus era forte a beça. Andava muito. E não andava em calçada, não. Andava subindo e descendo aqueles morrinhos que tem ali na região de Israel. Era forte. O que matou Jesus não foi o peso dele na cruz, foi o peso do meu pecado, foi o peso do seu pecado, foi o peso do pecado da humanidade. A miséria do meu pecado, somada à miséria do seu pecado, somada à miséria do pecado da humanidade inteira, pesou sobre Jesus. E a sua musculatura foi arrebentando até que o seu músculo principal sucumbiu ao peso da miséria da humanidade. Isso é misericórdia. Quem tinha que estar na cruz era eu. Quem tinha que estar na cruz era você. Mas ele que ficou lá. Por misericórdia. Eu posso me esquecer dos 4 bilhões. Eu só preciso esquecer da misericórdia de Deus. Quando você não se lembra que faltam 4 bilhões de pessoas, 3.500 povos, você está se esquecendo da misericórdia de Deus. Que você foi alcançado por ela, que era você quem tinha que estar lá. Eles não têm que passar por aquilo. Jesus já passou. Nós temos um mundo que vive na miséria. A Coreia do Norte vive uma miséria terrível. 80% da população da Coreia do Norte vive de agricultura de subsistência sem equipamento. Muitas vezes não tem nenhum equipamento. E tem que levantar os próprios recursos para passar o inverno rigoroso. Há alguns anos, um ancião reuniu a sua família no início do inverno e disse: nós não conseguimos juntar alimento para passar esse inverno. E ao que tudo indica, ele vai ser muito rigoroso. Alguns de nós vão morrer. É natural que eu, sendo o mais velho, eu morra primeiro. Quando eu morrer, não hesitem em comer a minha carne. Naquela noite ele se matou. Ele não se matou para que sua família recebesse seguro. Não. Ele não se matou para que a sua família tivesse uma boca a menos para alimentar. Ele matou-se exatamente por isso. Para que a família tivesse o que comer. A sua carne. Essa é a miséria do pecado. Se você digitar no Google, você pode ver um filme. Eu me recuso a passar isso. Tá? Você vai encontrar crianças sem as falanges, sem as falangetas do dedo. Há milhares de crianças abandonadas. A família foi desestruturada por aquele sistema. O Estado é que manda em tudo. Elas moram nas ruas. No frio, a mão congela. E elas comem os dedos. Nós estamos na Coreia do Norte. Mandando comida. Estamos tentando abrir uma porta para ter um orfanato ali. Para ser um sinal de misericórdia. Para que aquelas pessoas tenham a sua miséria um pouco mitigada. Até que encontrem Jesus Cristo. E que sejam completamente restauradas. Mas Jesus não ficou morto. Ele foi retirado, seu corpo foi retirado da cruz, foi colocado, como nós cantamos, numa tumba, foi selada a tumba. Guardas ficaram na porta. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ninguém apareceu lá e disse, sai Jesus, ou ressuscita Jesus. Ele é o único caso na história de alguém que ressuscitou por si só. Porque ele venceu a morte. Sim, ele venceu a morte. E ao vencer a morte, nos diz o texto que ele nos deu uma viva esperança. Sim, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse sou eu. Quem eu era? Alguém que ia sofrer eternamente. Quem eu sou? Alguém que tem uma viva esperança. Alguém que tem uma razão para viver. Eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma razão para morrer. E você está olhando para um cara que já teve um burnout, teve uma depressão brava. Mas mesmo naquele meio, embora eu quisesse morrer, tinha dia, eu não tinha razão para morrer. Embora tenha dito que eu digo assim, Senhor, me leva porque eu estou cansado. Mas eu não tinha uma razão para morrer, porque eu tinha um Redentor que vive. Eu tenho um Redentor que vive. Eu tenho razão para viver. Alguém uma vez me disse assim, pastor, mas se o senhor morrer, o senhor vai para o céu. Não é uma razão? Eu falei, não, não preciso morrer para ir para o céu, é só Jesus voltar antes. Ele voltou, eu vou com ele. Não tem o menor problema de passar pela morte. Ele não vai fazer nada comigo mesmo. Jesus a venceu, a dominou. Eu tenho motivo para viver. Agora, existem bilhões de pessoas que não têm nenhum motivo. Ou têm motivos errados. Alguns anos atrás, havia na Itália um homem que era empresário, veio a crise, ele quebrou, fez de tudo, não conseguiu, e tomou uma decisão radical. Todo sábado ele dava café da manhã para sua esposa. Sexta-feira ele passava no mercado, comprava as coisas e dava um belo café para ela. E ele então resolveu dar o café a ela, passou no mercado, comprou uma faca nova, mais um material. Chegou lá, preparou tudo, no sábado levou o café da manhã para a esposa na cama, entrou no banheiro, pegou a faca e cortou os pulsos. E foi para o pescoço, começou a se cortar. Antes de chegar na jugular, ele caiu desmaiado. Sua mulher ouviu o barulho, chamou, gritou com ele, ele não respondeu, ela correu para o banheiro e encontrou ele se esvaindo em sangue, desmaiado. Ela começou a gritar desesperada. Quem entende do assunto disse que ele não tinha nenhuma chance de escapar. A única chance que ele teria, se tivesse uma equipe de paramédicos treinados para aquele daquela situação, com equipamentos para aquela situação e com disponibilidade para levá-lo até um hospital em que o tratamento terminasse. Mas ela só gritava. Acontece que a crise é tão feia, ou era tão feia, que alguns minutos antes, um vizinho também tentara acabar com a vida e conseguiram, se jogando pela janela de alguns andares acima. E alguém chamou a ambulância. E quando eles chegaram, não havia o que fazer, mas eles ouviram os gritos daquela mulher. E eles correram. Subiram as escadas e pegaram o Enzo, esse é seu nome. Levaram o Enzo, cuidaram do Enzo ali, levaram o Enzo para o hospital. E o Enzo e a sua esposa entenderam que precisavam de Jesus. E foram para uma igreja. Eu preguei numa igreja, igreja pequenininha, lá na Itália. Mantida com as suas ofertas. Eu sabia que era a igreja que o Enzo estava frequentando. E eu pensei, Enzo não veio. Eu não sei quem é, mas Enzo não veio. No final, uma pessoa passou por mim e disse, pastor, eu sou o Enzo. Sabe por que eu não vi? Porque na minha cabeça tinha alguém que ainda queria morrer. Mas o Enzo tem uma razão para viver eternamente. O seu Redentor vive. Ele não voltou a ficar rico, ele não recuperou nada disso. Mas ele tem uma razão para viver eternamente. Agora, você consegue imaginar o que acontece? No caso dele, era só dinheiro. Você consegue imaginar o que é uma pessoa que não tem nada, nenhuma expectativa de vida? Uma menina na Índia, por exemplo. Lembra aquele estupro bárbaro? Todo estupro é bárbaro, mas aquele lá foi assim, muito pior que aquele estupro coletivo. Uma coisa horrível. Aquela jovem tinha 23 anos, ou seja, ela tinha uma complexão física de adulta que permitiu que ela lutasse. Não adiantou, é verdade, mas ela conseguiu lutar, pelo menos. Ela era uma universitária. Ela sabia que aquilo era um absurdo. Isso deu forças para ela lutar mais. Seu namorado estava com ela, tentou defendê-la. Foi barbaramente espancado, ficou entre a morte e a vida no hospital, sobreviveu. E ela estava num lugar público, dentro de um ônibus. Agora imagina você o que acontece com uma menina de 8 anos, que a mãe pega pela mão e dá de oferta para um templo. Dá de oferta num templo. E ela vai ser escrava naquele templo. Mas ela não vai ser escrava para limpar as coisas. Ela vai ser uma escrava sexual. Porque pessoas vão pagar para abusar dela. Todos os dias, ela vai ser abusada. Por alguém que só pode estar querendo ter uma experiência com um demônio. Ela não tem complexão física para se defender. Ela não sabe que aquilo está completamente errado, porque foi a sua mãe que a colocou naquela situação. Ela não tem ninguém que é por ela. Ela está num lugar fechado. Ela quer mais é morrer. Quando ela fizer 13 anos, ela vai estar velha. Velha. E aí aquelas pessoas que a receberam como oferta vão levá-la para a prostituição de rua e vão vendê-la para um explorador de prostitutas de rua. Ela já é só o bagaço. Mas vão tirar tudo que puderem dela. Ela vai morar num cômodo pequenininho. Tem um arremedo de armário e tem uma cama que é mais ou menos dessa altura aqui, ó. Um pouco mais baixo, talvez. Por que eu falo da altura da cama? Porque embaixo da cama vão ficar os seus filhos, que vão ver, ouvir, sentir tudo que acontece na parte de cima da cama. O que acontece com uma criança dessa? Qual a esperança que ela tem? Se ela for uma menina, quando ela começar a tomar corpo, e você sabe que numa situação dessa, isso acontece mais rápido, ela vai ser vendida para a prostituição pelo explorador da mãe, que vai dizer aquele velho argumento de que ela não dá lucro a ele, e que ele tem que recuperar o investimento. Nós estamos na Índia com um projeto Meninas da Índia. Estamos tirando crianças debaixo da cama. Estamos colocando-as numa casa-lar. Já temos 25 delas. Queremos ter, nos próximos 3 anos, 100. Estamos ampliando. Cada criança dessa estuda numa escola particular, porque se colocar no sistema governamental, vão descobrir onde ela está e vão levá-la, vão sequestrá-la. Estuda na mesma escola que os filhos dos nossos missionários estudam. Uma delas completou 18 anos. E os nossos missionários perguntaram a ela: o que você quer fazer agora? O que você quer ser? E ela disse: eu quero ser como vocês, pessoas que dão esperança. Esses somos nós. Pessoas que têm uma razão para viver e por isso podem dar esperança. A sua vocação é dar esperança. Mas o versículo 10, ele fala da graça que foi revelada a nós, que os profetas examinaram, pesquisaram. Os profetas queriam saber a graça. Graça, maravilhosa graça de Deus, que nos salvou. Mas graça também que nos capacitou. Sim, você tem uma capacidade enorme pela graça de Deus. Pela graça de Deus você foi capacitado com muitas coisas. É incrível como nós temos a graça e nem percebemos. A graça tem produzido modificações na sua vida e muitas vezes você pensa que é outra coisa. Muitas vezes nós queremos dizer assim: eu preciso me preparar mais para servir a Deus. Com certeza você precisa se preparar mais para servir a Deus, eu preciso, pastor Silvado, qualquer pessoa precisa. Mas não pode deixar para servir depois que estiver preparado. É para servir com o que você já tem a graça de Deus. Nós temos um missionário que era dependente químico e se converteu. E num dia, ele orando, Deus falou para ele que ele ia para a Albânia. A capacidade dele de conhecimento era tão limitada que ele pegou um mapa do Brasil e começou a procurar onde ficava a Albânia. E ele saiu pelo Brasil fazendo um monte de coisa e fez um ministério muito bom, mas ele dizia assim: meu lugar não é aqui, meu lugar é na Albânia, eu ainda não achei onde é a Albânia, mas um dia eu acho esse lugarejo no Brasil. Aí um dia ele falou para um pastor, e o pastor falou: rapaz, a Albânia fica na Europa. A Albânia é um país comunista, na época era, é um país comunista e muçulmano. Qual a chance de um ex-dependente químico ir para um negócio desse? Pois Henrique D'Avanço Peixoto está na Albânia, já plantou 2 igrejas. Fala 4 línguas hoje. Graça de Deus. Ele é inteligente? É. Mas foi graça de Deus. Eu falei dos recursos que nós temos, é graça de Deus. Deus está agindo no mundo. E nós só precisamos usar a graça que Ele nos deu para andarmos um passo atrás dEle. Esses somos quem nós devemos ser, pessoas que usam a graça que receberam. Não usam para si, para obter sucesso, simplesmente, mas para obter sucesso na vocação de Deus, de anunciar a salvação de Jesus Cristo. Essa graça produz resultados fantásticos. Quando a República Islâmica foi implantada no Irã, sobraram 5 mil cristãos. Fecharam a sociedade bíblica iraniana. Colocaram para fora vários cristãos, ficaram 5 mil só ali. E as pessoas pensaram: nunca mais vai ter cristianismo na antiga Pérsia. Só que as pessoas que ficaram, as que saíram, tinham a graça de Deus. E não desistiram. Usaram a graça de Deus, resolveram pagar o preço, porque tinham a graça de Deus. Começaram a tradução da Bíblia para o Farsi, numa versão nova. A primeira pessoa que começou isso foi assassinada. Mas eles não desistiram, e eles fizeram a tradução. E eles traduziram o Novo Testamento primeiro. Acho que vocês já conhecem esse Novo Testamento, porque a gente já distribuiu durante a Copa aqui. Que o Irã jogou aqui. Esse livrinho bonito aqui, acho que não é um livrinho, é a palavra de Deus. Eles distribuem o Novo Testamento na evangelização, sabe por quê? Porque eles correm um risco enorme de serem presos. Então, quando eles começam a evangelizar a pessoa demonstra interesse, eles já dão o Novo Testamento. Porque se eles forem presos, a palavra continua. Você tem a palavra. Num farce moderno. Eu estive num treinamento onde tinha 200 iranianos fora do país, saíram. E aqueles 200 estavam ali sendo treinados para voltar para o Irã. E aqueles 200 recebiam treinamento de professores, que todos professores tinham sido presos por amor ao evangelho. Todos, sem exceção. Acho que a única pessoa que falou lá na frente que não tinha sido preso, que espero que nunca seja, fui eu. E aqueles 200 só têm uma certeza, que um dia eles vão ser presos. Um dia eles vão ser presos. Mas eles não estão preocupados com isso, eles têm a graça de Deus, que os capacita a encarar a prisão. Eu conheci uma jovem. Ela estava fora. Voltou para o seu país, porque Deus falou para ela voltar. Iraniana. Voltou e durante 2 anos ela evangelizou pessoas. Plantou igrejas e foi presa. Depois de 2 anos ela foi presa. 35 dias na cadeia, 29 numa solitária. Um pouco antes de ir para a solitária, ela pegou uma caneta e escondeu na roupa. E a jogaram na solitária, ela falou, Deus, como é que vai ser? Eu preciso ouvir a tua voz. Desde que eu me converti, eu nunca deixei de ler a tua palavra, Senhor, como é que vai ser? Aí ela lembrou da caneta, pegou a caneta e foi para a parede. Ela só tinha 4 paredes e uma caneta, mas ela tinha a graça de Deus. Ela foi para a parede e começou a escrever os textos bíblicos que ela lembrava. E ela foi para o Salmo 91. E quando ela acabou o primeiro versículo, ela viu o Salmo, o segundo versículo, como ela tinha lido. E ela escreveu o texto inteiro. E ela encheu aquelas 4 paredes da palavra de Deus. E aquelas 4 paredes, aquela solitária, foram graça de Deus na vida dela. Pessoas têm se convertido naquela solitária porque têm lido a palavra de Deus nas paredes. Pessoas têm sido sustentadas na sua decisão de seguir a Jesus porque tem graça de Deus ali. Você tem mais do que você precisa, você tem a graça de Deus, você pode cumprir a sua vocação. Como você pode fazer isso? Como você pode participar com a sua vocação para o mundo? 4 formas. Primeiro, orando. Nós precisamos de intercessores, intercessoras. Quando eu fui falar para aquelas pessoas, para aqueles iranianos e iranianas, eu ficaria aqui horas contando as histórias dele, pelo menos umas 4 horas eu ficaria. Não se preocupe, eu não quero fazer isso. Eu comecei a falar e falei 3 coisas. E tinha um brasileiro comigo, ele não entende nada de inglês, nem de farsi. E eu tive que falar inglês para ser traduzido para o farsi. E eu prometi que eu ia dar 300 mil bíblias para a igreja, porque hoje já se fala em 1 milhão de convertidos no Irã. Tinha 5 mil no final da década de 70, hoje tem 1 milhão. Você conhece um crescimento desse tipo? É graça de Deus. As pessoas estão usando a graça e a graça está sendo derramada. É a igreja que mais cresceu no mundo nos últimos anos. Perseguida, sem templo, sem nada. Eu vou dar 300 mil bíblias. Nós lá no Brasil vamos fazer uma campanha, vamos dar 300 mil bíblias para vocês. Naquela época o dólar estava mais barato. Então a gente pensava em 20 reais, são 10 dólares. Hoje tem que pensar em 32, mais ou menos. E aquele pastor soltou aleluia. Nos próximos 5 anos nós vamos dar 300 mil bíblias. Nós vamos dar 300 mil novos testamentos para vocês evangelizarem. E eles soltaram aleluias mais fortes. Mas aí eu falei uma coisa, que eles ficaram em pé e começaram a bater palma. E aí o meu auxiliar que estava comigo, que não entendia nada, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, o que o pastor prometeu? Ele fala assim, o pastor é doido, ele vai nos lugares, volta com um monte de coisa que ele prometeu lá e depois a gente tem que se virar aqui no Brasil para resolver o problema. Eu falei, não, quem tem que se virar é Deus, né? Deus mandou eu fazer agora, ele se vira comigo para fazer isso. Mas sabe o que eu prometi a eles? Que nós íamos ter 60 mil intercessores, já temos 55 mil. Por quê? Não era melhor 300 mil Bíblias? Não era melhor 300 mil Novos Testamentos? Não, quem está indo para a cadeia precisa de oração. Precisa de suporte em oração. E você pode participar disso. Você pode separar tempo para orar todo dia por isso. A sua oração dá forças. Segunda forma é falar sobre missões. Se envolver no Ministério de Missões da Igreja. Falar sobre missões para as crianças. Nós temos um casal que está se preparando para ir para um dos países mais fechados do mundo. Os dois se decidiram por missões crianças. Construíram a sua carreira. Ele é doutor numa universidade da Europa. Ele é médica. Porque quando criança, eles decidiram fazer da sua vida uma oferta para Deus missionária. Fale para os seus filhos, fale para os seus netos, fale para os jovens. Faça isso, mobilize. Terceira forma é doar, ofertar. Eu sei que vocês estão numa campanha, mas Deus tem recursos com você para missões. A pergunta que você precisa fazer é: Deus, quanto o Senhor tem comigo para essa obra missionária? Não é você que tem que decidir isso, a pergunta é para Deus. Deus, quanto o Senhor tem comigo para a obra missionária? A quarta forma é ir. Ir. Fazer diferença no mundo. Fazer diferença no mundo. Ir por aqui, ir pela América do Sul, ir num projeto de 30 dias, de 15 dias. Meu irmão acabou de chegar do Iraque. Ele é médico, eu mandei para trabalhar com vítimas do Estado Islâmico. Voltou maravilhado com o que Deus faz. Voltou com a roupa do corpo. E está fazendo de tudo para resolver um problema de uma família que tem lá. Um projeto de férias. Quem sabe emigrar. Você jovem que vai para Ciência Sem Fronteiras, participar de um projeto com o Caio. Você que é empresário, abrir seus negócios lá fora, ganhar dinheiro e abençoar a obra missionária. Ir. Eu vou pedir que você feche seus olhos, quero pedir que você ore e fale com Deus. E se você me permite, eu quero guiar a sua oração. E a primeira coisa é dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque eu fui regenerado. Sim, porque eu fui regenerado, Senhor. Porque o Senhor teve misericórdia comigo. O Senhor me deu uma viva esperança. O Senhor me deu graça. Obrigado, Senhor. Mas agora eu quero desafiar você a cumprir a sua vocação e fazer com que pessoas do mundo inteiro glorifiquem a Deus, que é a vocação delas. E o primeiro desafio é dizer: Senhor, eu quero ser alguém que luta a luta da intercessão. Alguém que intercede pelos povos não alcançados, pelas pessoas não alcançadas, pelos missionários que estão lá à frente. Eu quero, Senhor. Diga isso em nome de Jesus. O segundo desafio é dizer: Senhor, eu quero usar as minhas habilidades para desafiar pessoas a ir a missões, a contribuir para missões. Eu quero me envolver no projeto da igreja, projeto missionário da igreja. Diga isso em nome de Jesus. O terceiro desafio é dizer: Senhor, eu quero saber quanto o Senhor tem comigo para missões. Eu quero saber, Senhor, quanto o Senhor vai me dar, quanto o Senhor já me deu para missões, quanto eu preciso dar. O quarto desafio é dizer: Senhor, eu quero ir. Eu me disponho a ir. Onde o Senhor for. Porque eu sei que onde eu for, é porque Jesus Cristo foi à frente. E eu quero estar um passo atrás dele. Diga isso em nome de Jesus. Se você disse isso de uma forma, para uma dessas respostas, uma dessas perguntas, para duas, para três ou para quatro, eu vou pedir que você levante a sua mão onde você está. Mantenha a sua mão levantada, por favor. Levante bem alto, em nome de Jesus. Amém. vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus, se apresentando, dizendo: Senhor, eu quero cumprir a minha vocação, orando, mobilizando, contribuindo, indo, em nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos cantar, é o final do cântico, eu vou orar. Eu vou pedir a você que saia do seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Você que tomou a decisão, venha à frente. Ande esses poucos metros como um sinal. Nós não vamos tirar foto sua, não tem isso. É simplesmente você andar, se apresentar, postar. Chega aqui à frente, em nome de Jesus. Bendito, nós te louvamos, Senhor, porque és bondoso, porque és maravilhosamente bom e nos salvaste, Pai. Nós estávamos no meio da miséria, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos regenerou. Nos deu uma razão para viver eternamente pela ressurreição de Jesus Cristo. E nos deu graça, Pai, para cumprir a nossa vocação. Nós te bendizemos, bendito sejas, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Pai, eu te bendigo também pelas pessoas que tomaram decisões essa noite. Só o Senhor sabe o que elas decidiram, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor vai fazer com que essas decisões sejam frutíferas, Senhor. Sim, Pai, elas vão frutificar e vão frutificar muito, nós sabemos disso, Pai. Pai, nesse instante eu clamo a Ti pelas pessoas que tomaram decisões, pelas pessoas que tomaram decisões por orar, por serem intercessoras, Pai. Ministra a essas pessoas intimidade contigo, desejo cada vez maior de falar contigo, que vejam a necessidade do mundo e assim tenham misericórdia e orem, Senhor. Pai, abençoa com disciplina para separar tempo, Senhor. Pai, aquelas pessoas que decidiram mobilizar, dá, Senhor, sabedoria para falar às pessoas com autoridade, Senhor. Apresentar o desafio de missões. Pai, aquelas pessoas que decidiram doar, abençoa com prosperidade, Senhor. Sim, abençoa com prosperidade. Dá, Senhor, sabedoria na administração dos recursos. E dá alegria em ofertar, Pai. Aqueles que decidiram se apresentar, dá visão, Senhor, sim. Dá visão do que o Senhor quer que elas façam, de onde o Senhor quer que elas estejam, Pai. Ministra a elas, Senhor, a Tua direção. E não permitas, Pai, a nenhuma dessas pessoas que a sua vocação não seja cumprida, Pai. Aumenta cada vez mais a sua presença, a presença do Teu Santo Espírito na vida delas. Pai, nós te louvamos pela Igreja Batista do Bacaxeri, pelo ministério do pastor Roberto Silvado e dos demais pastores, porque é uma igreja missionária, Senhor, que é como um farol que ilumina o mundo, é como ponte sobre as águas que aproxima as pessoas de Ti. Nós te louvamos e bendizemos por ela, Pai, também, e pedimos que o Senhor continue nos fazendo pessoas que te servem plenamente, que almejam ser iguais a Jesus Cristo na dedicação, Senhor, a Ti. É no nome dele que oramos. Amém.